Define parameters of program.
Olá, eu sou o Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis.
Olá! Com uma contagem regressiva bizonha e mal ajambrada, está começando mais um Trek Brasilis ao vivo. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos bater um papo aqui sobre as novidades apresentadas na New York Comic Con NYCC, onde tivemos exibição de trailer, exibição de clipe e novidades aí do universo de Star Trek, inclusive a data de estreia de Starfleet Academy. A série da Academia vai estrear dia 15 de janeiro do ano que vem. E vamos, de quebra, também falar sobre o quinto episódio da minissérie em audiodrama Star Trek Khan. Imagination's Limits é o título do episódio. E para bater esse papo comigo, como tem sido todas as semanas, estão aqui a bordo meus queridíssimos Murilo Von Groll e Leandro Magalhães. Com crédito estranho, Leandro Magalhães hoje fazendo dublê de Brunt, o rapaz lá da autoridade
Brunt, de comércio. FCA.
FCA. Bem-vindo, Leandro. Boa noite.
Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui agora para fazer um comentário duplo, né, das tranqueiras da New York Comic Con e continuar a palhinha do Khan.
É isso aí. O Murilinho, boa noite, Murilo. Seja bem-vindo.
Boa noite. Bora lá, tem bastante coisa para comentar hoje.
Bom, e já que estamos com a presença ilustre aí do Brunt, eu vou começar com uma pergunta quase monetária. Valeu ou não valeu o que eles apresentaram nessa New York Comic Con? Eles sempre tentam trazer novidades e tal, mas a impressão que me deu, e vocês podem comentar sobre isso, é que existe um certo compasso de espera, um momento de transição. Então eles apresentaram tudo que a gente já sabia, mas de novidade mesmo não conseguiram trazer muita coisa, porque estamos nesse momento aí de mudança de chefia e a gente não sabe muito bem para onde vai. Vocês tiveram essa sensação dessa apresentação, Leandro? Diga lá.
Ah, eu acho que foi bem isso, entendeu? Foi protocolar, foi assim, estamos aqui presentes, entendeu? Fincou a bandeira, teve um painel completo, entendeu? Onde não foi dada novidade, mas foi dada detalhes do que tem para vir, entendeu? Assim, eu acho natural que tenha San Diego Comic Con, tenha New York Comic Con e tenha um Star Trek Days, que agora é próprio da franquia, né, esse dia, para anunciar novidades, que tenha anos que são mais fracos, que não tem jeito. Mesmo que nós estivéssemos não nesse momento de alvorada, entardecer da terceira era televisiva, haveria momentos que não tem muito o que colocar na mesa. Não dá para você ficar com um ritmo de anunciar um monte de novidade a cada duas vezes por ano sem parar, entendeu? Assim, isso a Marvel não consegue fazer, isso, Star Wars não consegue. Então acho que foi natural, entendeu? Que eles tenham utilizado o tempo reservado para tirar mais coisas, tirar mais andaimes da frente de Starfleet Academy, mostrar trailer novo, entendeu? Que acho que foi o foco, né? Teve também o clipe de Stranger Worlds, mas assim, mostra novidade, mas não mostra novidade. O foco foi Starfleet Academy mesmo, é bater bumbo, não tinha muito mais o que fazer além disso.
Exatamente, e Academy, Murilo, a gente tem a data de estreia que para muitos surpreendeu, porque é bem cedo, eles já tinham falado early 2026, então a gente já sabia que era no começo de 2026, mas a gente sabe também que se eles mantiverem aí uma temporada por ano, eles vão ter 10 episódios de Academy, depois 10 episódios de Strange New Worlds e um hiato relativamente grande aí no ano que vem, porque tem só esses 20 episódios de 52 semanas para preencher. A pergunta que eu faço para você, te surpreendeu essa data de janeiro? E já emendando com outra, porque eu vi algumas especulações, vocês acham que pode haver uma certa vontade, até por conta dos 60 anos de Star Trek, de antecipar o fim da terceira era, de repente colocando mais de uma temporada de uma série por ano? Então começa em janeiro com Starfleet Academy, aí você tem a quarta temporada de Strange New Worlds na sequência, aí você tem a segunda temporada de Academy, aí você tem a quinta temporada de Strange New Worlds, tudo nesse ano, você acha isso possível?
Vamos lá, vamos por partes. Primeiro sim, me surpreendeu a data de Starfleet Academy, porque como Strange terminou mais virado pro fim do ano, eu esperava, como na minha cabeça, nós não vamos ter telefilme, a gente vai ter essas duas temporadas em 2026. Eles não asseguraram, vão botar em abril, maio, depois no segundo semestre, uma por semestre, assim, era eu, na minha ignorância, imaginava que ia ser uma coisa assim, daqui a pouco os caras anunciam na primeira quinzena do ano, realmente, para mim, pelo menos, foi bem surpreendente. Não, eu não tinha pensado nessa possibilidade deles fazer uma loucura, mas, dado o que eles estão fazendo, não me surpreenderia se eles resolvessem acabar tudo esse ano, porque eu tenho uma impressão total de fim de festa da era Kurtzman. O que não significa, quando a gente fala isso, às vezes eu tenho medo da impressão que eu estou dizendo que vai acabar Star Trek. Não é isso, acho que a gente não vai viver um hiato que a gente viveu da era Roddenberry para a era Barrowman, depois da era Barrowman para a era Kurtzman. Acho que nós não vamos viver esse hiato, vai vir a era John Stewart aí, logo em seguida, talvez no 2027 já, mas eu tenho uma impressão total de que o Kurtzman pode aparecer com uma nova série genial, não vai rolar, pois ali eu não tenho grande problema com isso, acho que é natural, acho que tem o desgaste dos metais e é da vida isso. Então, sim, eu tenho essa impressão de que nós estamos em um ciclo de encerramento. Eu acho que se a Star Trek Academy tivesse esperado mais 6 meses para ser gravada, ela não existiria. É uma série que, infelizmente, ela já nasce um pouquinho com a marca do... Eu sinto um pouco de síndrome de Enterprise nela, até mais agravada. Assim. Eu acho que Enterprise tinha ainda a esperança de ser a redentora de todos os problemas que acabou não sendo, apesar de ser uma boa série. Então, assim, eu confesso que eu não tinha pensado em particular sobre a questão de acabar tudo em 2026, mas acho que não seria um absurdo se fosse, porque sinto muito, como diz o Leandro, sinto na água muito essa movimentação de fim de festa, de entregar o que precisa entregar. Sabe quando vem um treinador para fazer 15 jogos no final da temporada? Foi eliminado de tudo já, vem o cara para fazer os 15 jogos no final da temporada, só para ficar ali no meio de tabela. Eu sinto isso, nós estamos numa fase de, ou de empresa que vai ser fechada, que vai ser englobada em outra empresa daqui a 2 anos, e eles vão ter 2 anos, contratam um CEO para fazer aqueles últimos 2 anos, para exatamente entregar as contas que precisa entregar, e aquilo que eu sinto é essa sensação nesse momento do Star Trek, o que eu não olho com dor, porque eu olharia com dor, puta merda, vai ter esse ano e depois 20 anos para os caras fazerem um episódio de Star Trek novo. Acho muito difícil que seja o caso. Acho que nós vamos engatar essa era numa outra era, porque a gente vê a compra, e Star Trek é um dos grandes ativos dessa nova Paramount, que tem essas coisas, né? Os caras falam em comprar o Warner, tá tudo muito estranho. E, bom, não vamos abrir esse leque, né? Mas eu acho que a compra da Warner, acho que o movimento daria muito Star Trek, e não sei se pro bem, mas enfim. E aí vou fazer um merchan aqui antes de acabar, que eu sempre faço quando a gente... Querem saber mais da compra da Paramount pela Skydance? Há 1 hora de Hora Rubra Business, tendo cada detalhe, e é um bom podcast. Não por causa de mim, é por causa do Leandro. Mas vão lá e ouçam.
E por falar no Leandro, quero ouvir a opinião dele. Até porque a Paramount parece ter uma boa desculpa para fazer esse despejo, digamos, da terceira era. Porque estamos entrando no ano do sexagenário aniversário de Star Trek. E aí você tem a desculpa de, não, vai ter Star Trek o ano inteiro. Vamos exibir 40 episódios e tal. Pode ser que seja uma justificativa, digamos, razoável para eles já tocarem esse barco de uma vez. Em compensação, Leandro, abriria inevitavelmente um hiato ali na frente. Pode não ser um hiato longo, como o Murilo mencionou, acho que é difícil que seja um hiato longo, mas se não tem luz verde para nada nesse momento e você vai despejar todo o conteúdo que você tem, todo em 2026, vai chegar 2027, você não tem conteúdo e ainda não tem nada novo para colocar, né?
Eu concordo. Eu acho que se eles seguirem essa rota, vai ser... 2026 com quase todos os episódios. Assim, vai ter 46 episódios. Não, 36 episódios. É. 36 episódios, 36 semanas. Teria um hiato aí de 2 semanas entre cada lote. É uma quantidade grande. Não é uma quantidade exaustiva, porque nós já tivemos um ano com 50, né?
E achávamos que duraria para sempre.
Não, era irreal também.
Todo mundo que sabia ia ser 50, que não duraria para sempre.
Não ia rolar. Então, eles têm... Eles têm justificativas, entendeu? 60 anos de Star Trek, eles podem entregar tudo isso. É uma maneira também de limpar o paladar, de limpar a mesa para uma nova era. Pode falar assim, não, agora concluiu a terceira era, nos 60 anos, Agora nós vamos estudar aqui a Quarta Era. Não vai ser um hiato grande, se é que terá, porque nós estamos indo de uma era para outra sem aquela coisa que ficou da era aberta. Foi, né? por esgotamento total. O cenário televisivo era diferente, entendeu? Assim, haviam regras muito claras sobre como lançar séries de televisão, como você lançar temporadas de televisão, entendeu? Mesmo sendo cabo, ou TV aberta, existiam regras. Você não jogava 40 episódios no ar de uma vez só. Havia um momento que começava, havia um hiato específico, sabia, havia um momento que terminava. Agora não, as regras de televisão foram totalmente reescritas pelo streaming. Existe essa possibilidade. Da mesma maneira que o pessoal reclama que tem 2 anos de hiato entre uma série A e uma série... temporada A e temporada B de uma série Blau aí. Como acontece muito na Netflix, né? Mesmo Star Trek teve isso. Também acontece o contrário. Toma aqui 2 temporadas no ano só de 2 séries, entendeu? Pode acontecer. Então eu acho que eles têm espaço, entendeu?
Vamos ver, mas eu acho realmente plausível. Não sei se provável, mas plausível certeza é.
É bem colocado.
Como vocês leem a possível compra da Warner pela Skydance Paramount? Porque eu acho que para Star Trek não seria positivo. Porque Star Trek deixa de ser a joia da coroa.
Eu ia abrir isso, mas tudo bem.
Já abrindo. Star Trek hoje é um puta produto da Skydance Paramount. Do lado dos produtos da Warner, vamos fazer o Batman, né?
Eu acho o seguinte, aumenta o portfólio. Leve-se em conta que o dono da Skydance é fã de Star Trek. Então ele não vai engavetar, né? Ele não vai engavetar. Agora, é óbvio que você tem um portfólio maior e isso vai dividir atenções, digamos assim. Então eu acho que é uma possibilidade. Mas precisa ver se vai, né? Porque...
Tá muito ainda em especulação ainda. Né? Eles estão fazendo... Óbvio que eles já fizeram... Teve lá comentários informais da Warner de que não é boa a proposta. Lógico, nunca vai começar abrindo a conversa com a proposta é boa. Isso vai muito longe ainda. Eu acho que teria questões, por exemplo, de que talvez... Questões antitrust, mas na atual conjuntura... Parece que isso não importa mais.
Se pagar, não tem problema.
Entendeu? Na boa conjuntura, não importa mais. Assim, então... E tem que ver também, assim, quão... Eles têm músculos financeiros. Agora, assim, uma coisa é certa. Agora, para a Paramount não tem mais problema de caixa, entendeu? Eles não podem falar que tem problema de caixa. Aí,
né? O guri não está com problema de grana, né?
Não, eles têm dinheiro. Eles têm ativos, eles têm recursos. Eles têm como se financiarem, eles têm recursos próprios, entendeu? Eles têm... O Larry Ellison com a Oracle por trás. Então, isso não seria o problema, isso seria a solução. Tem que ver se orna, entendeu? Porque, assim, a zona que está na Warner Bros. Agora, porque era a Warner Bros., aí o Zaslav inventou de pegar a Discovery, fundiu, aí está desfundindo, entendeu? Isso é a cara dele. Assim, qualquer coisa que seja o resultado final, tendo ele longe, tá ótimo. Aquele lá...
Muito do Zaslav.
Mas acho que ninguém gosta dele. Ninguém gosta dele. O cara engavetando os filmes pronto. Foi uma tragédia.
Então, assim, então teria que ver, entendeu? Porque aí vai ficar, não redundância, né? Mas aí quem que é a joia da coroa em relação ao estúdio de cinema?
Não é a Paramount.
É a Paramount ou a Warner?
É a Warner.
Não sei, eu acho que é a Paramount.
Então.
Entendeu? Como estúdio de cinema, eu acho que é a Paramount.
Não, sim, a comprada aí.
O catálogo. A Warner, até porque a tradição da Warner sempre foi fazer de baseada os filmes, eles têm muito catálogo.
A comprada aí seria, obviamente, a Warner, entendeu? Porque assim, é uma empresa que passou por fusão e aquisição demais também, nos últimos tempos. A gente conversou no Hora Rubra sobre um monte de fusão e aquisição que teve. Também a Warner teve umas 3, 4 nos últimos anos de alta visibilidade, várias não deram certo. Aquela com a American Online, aquilo lá foi uma panaque sem tamanho.
Tá, comprar o Warner é diferente de comprar a Paramount, né? Porque a Warner tem mais disputa de verticais, né? O Warner tem, tipo, a Warner Music...
Ela também tava mais valiosa, entendeu? A Paramount tava quebrada. Assim, valendo o quê? 10 bilhões de dólares. A Warner valeria pelo menos uns 30, entendeu? Mas agora a soma... A Paramount Skydance como um todo é mais do que a soma delas duas, por N razões. Então, assim, é um encaixe mais difícil de acontecer do que Paramount e Skydance, porque ela, apesar de empresas de entretenimento, elas são bem diferentes. Elas
não tinham redundância. Também é uma coisa que eu acho que se impactar em Star Trek vai ser lá pra frente, porque agora os caras têm que planejar Star Trek pro ano que vem, Sim,
sim. E isso acontece anos de vai levar três anos, no mínimo do ano. E até lá já tem a quarta era.
Exatamente. E nessa conjuntura, eu acho a compra positiva, que a gente falou no Hora Rubra, porque agora a Star Trek tem dinheiro, né? A Star Trek pode dizer, né? A Paramount tem dinheiro. Nós saímos de uma companhia chutando lá.
Mas eu acho que... mas tem duas coisas aí. Uma, ela tem dinheiro, verdade. Outra, ela já sabe que o streaming não é o pote de ouro. Que eles vão pôr dinheiro lá e o dinheiro vai cair de volta neles. Eles sabem que existe gasto demais em streaming. Então, ao mesmo tempo que eles têm capacidade financeira, musculatura financeira, eles têm mais consciência do quanto o mercado pode absorver e o quanto eles podem ganhar e ter de retorno com essas produções. Então, eu não acho que nós vamos ter um ritmo como a gente chegou a ver de 50 episódios por ano na terceira era. Eu acho que aquela foi a era das ilusões do streaming. Agora as coisas já estão decantando... E acho que vai ser um formato diferente.
Uma quarta era, eu acho que entra já com um espírito ethos de produção já ainda mais moderno do que a terceira era, porque a terceira era provou que muita coisa que nunca se tentou funciona. Formatos diferentes funcionam, entendeu? Episódios experimentais funcionam, animação funciona.
Abriu o leque, né?
Abriu o leque. Não tem mais grande mistério, porque você vinha da segunda era muito formulaica naquilo. Era aquilo lá. Não tinha diversificação, entendeu? De formatos, temas e mídias. Não tinha, era aquilo. E a quarta era pode vir de uma terceira que fez muita experimentação, viu que funciona, viu que não funciona, entendeu? E está mais sintonizada com o momento.
Até nesse sentido criativo pode ser uma decantação, né? Tipo, sim, experimentamos para tudo quanto é lado, agora vamos no filé mesmo, no que a gente sabe que tem mais resultado. Bom, estamos falando de eventos, estamos falando de aniversários, e eu quero aproveitar esta ocasião para fazer um anúncio aqui e lembrar os nossos queridos espectadores de que teremos mais um CineTrack no dia 15 de novembro, sábado. Pela primeira vez vamos fazer sábado lá no Cine LT3 e para comemorar um aniversário, os 30 anos de Star Trek Voyager. E aí é o seguinte, meus considerados... Os ingressos começam a vender hoje, agora, já. Você pode visitar o trekbrasilis.org/cinetrek ou, se quiser ir direto onde se compra os ingressos, você pode digitar tbshop.org/cinetrek e você vai chegar lá no lugar onde você pode comprar os ingressos para esse evento. Nós acabamos de lançar no site, foi há 5 minutos, e já está disponível para compra. Lembrando a vocês que o nosso eventinho é um evento intimista, a gente vai exibir ali o Caretaker, o piloto de Star Trek Voyager, com uma pegada interessante, porque é uma remasterização feita a partir dos Laserdiscs, tem toda uma história para melhorar a imagem. A gente sabe como Voyager e Deep Space Nine são maltratadas no DVD e nos streamings por aí, e então a gente vai ter uma versão, digamos, requalificada, recauchutada de Voyager para exibir lá. E queremos a participação de todos vocês. O cinema lá, o evento é intimista, são 35 lugares, então se você quiser estar com a gente no sábado, dia 15 de novembro, por favor, não se esqueça de adquirir o seu ingresso rapidamente. Lembrando que quem adquirir até o dia 19 de outubro, ou seja, até a sexta-feira agora, pode pagar meia, todo mundo paga meia. Então fiquem à vontade, passem lá, garantam o seu ingresso, e a gente espera vocês lá no CineTrack. E agora eu preciso tirar isso da frente, da minha cara.
Só clicar em cima.
Pronto, voltei. Para a gente fechar as discussões sobre o painel da New York Comic Con, a gente já falou de forma geral o que se espera da terceira era, da quarta era. Queria comentar os conteúdos específicos. Então, começando por Strange New Worlds. Strange New Worlds teve muita conversa dos atores que participaram. Foram 4 atores, mais os 2... showrunners, mais o Alex Kurtzman como o supervisor da coisa toda. E eles falaram muito da terceira temporada, dos destaques da terceira temporada, falaram muito pouco da quarta temporada, exceto aqueles elogios. vai ser maravilhoso, vai ser o melhor que a gente já fez, etc e tal. Mas uma coisa que chamou a atenção foi o seguinte: primeiro nós vimos a Celia Rose Gooding com um cabelo alisado que lembra mais a Uhura da série clássica. E vimos também, isso mais intrigante ainda, um Ethan Peck com uma barba semicerrada, o que não chega a ser novidade completa, já que o Spock apareceu barbado em Discovery. Mas surpreende porque esses atores voaram para Nova York, de Toronto, quando estavam filmando lá os episódios da quinta temporada. Então eu já fico com uma especulação de quinto ano em cima da aparência deles. A Uhura vai se aproximando da Uhura da série clássica, mas e esse Spock de barba aí? Ele tá de barba mesmo ou ele tava meio de folga? Inclusive, o Ethan Peck no painel, ele parecia meio sonado. O pessoal comentou que ele tava cansado e tal, não sei o quê. Então, acho que ele estava trabalhando, e trabalhando de barba. Murilo, o que você acha disso?
Ah, cara, não sendo Mirror, para mim tá bom.
Olha, nem pensei nisso, mas pode ser.
A primeira coisa que me ocorreu quando eu vi ele de barba foi isso, né? Mas me veio em tom, assim, de medo. Assim, o inimigo está espreita, né? Cara, Mirror, Luquinho, todo cara que estraga. Puta, os caras aguentou até agora. Era só aguentar mais um pouquinho, os caras não aguentar. Aí vai ser dramático, assim, mas a primeira coisa que me ocorreu, assim, porque não faz muito sentido daqui um pouco o Spock ter barba, ainda mais no quinto ano, assim. Não tem muito sobre dizer, né, o Spock de barba, ok? Vamos esperar, não sendo Mirror, pra mim tá bom. Aí seria trágico, assim, Mirror não. Aí não dá.
Eu sei lá, eu tô desde a primeira temporada esperando o Cyborg. Não poderia ter uma conexão com o Cyborg? Cyborg faz a cabeça do Spock lá, de repente ele pensa... Aderir, aceita. O que você acha, né?
Não, eu acho que é plausível. É plausível, entendeu? Assim, seja planejado ou não, porque diálogo no quinto filme tem que, embora não é explícito, daria para você cerrar os olhos e falar assim: não, dá para arrancar uma história daí. É, eles estão nos devendo o Cyborg, porque monstrou, agora vai ter que entregar. Viu?
Não, e eles escreveram, né? E Cyborg volta, né?
Não inventa, não. Viu? E assim, e eles sabiam que ia gerar burburinho. Ele apareceu lá de barba. Assim, a aparição desses atores nesses eventos é cuidadosamente calculada, nada é por acaso. Entendeu? Então eles falam, não, fala assim, não, pode. Porque assim, porque se eles falassem, não, ó, dá uma. Pra não dar bandeira, eles fariam. Por exemplo, que nem o Jack Quaid, que faz o Boimler, quando ele estava filmando o crossover. Eles pintaram o cabelo dele ou colocaram peruca. Porque eles pensaram em pintar e ele iria ser visto em Toronto com cabelo pintado. E aí falaram, não, vamos fazer peruca. Então, assim, então nada disso é ao acaso. Entendeu? Deixaram ele aparecer de barba porque falaram assim, não, ou não tem problema ou é para gerar burburinho.
Entendeu? Aliás, vocês se lembram que em Discovery, na segunda temporada, o segredo era o Spock sem barba, né? Que ele apareceu de barba, aí ele ia aparecer... No último episódio, lá no final, no epílogo, que ele tira a barba e volta para a ponte da Enterprise, e os caras fizeram o maior segredo, aí vazou uma imagem um dia antes da estreia, causou um certo mal-estar.
Star Trek The Cruise, que vazou a imagem. Os caras usaram a arte dele sem barba.
É isso aí. E aí?
O que me remete ao Spock de barba é isso, sabe? É um Spock meio descompensado.
Ah, mas eu acho que encaixa. O Spock que encontra o Cyborg pode ser um Spock meio descompensado.
Sim, encaixa.
Vocês gostariam de ver essa história? Todos nós queremos ver o Cyborg. Não é que todos nós queremos.
Eu prefiro a do Cyborg do que a do Mirror. Eu tô tentando ser generoso com ele.
Não.
A gente já sabe onde acaba, entendeu? O Cyborg não, assim, não vai. O Cyborg some e ele volta pra Enterprise. Pronto.
Não, sabe? A questão não é essa. Todo mundo aqui quer ver o Cyborg, todo mundo que vai ver o Cyborg, que eles prometeram, se não fizer, é uma canalice. Agora, a pergunta é: vocês querem ver a história do Spock entrando na loucura do Cyborg?
Eu acho que sim. Ele vai fazer o quê? Se não for isso, vai ser o quê? O Cyborg vai aparecer, ele vai falar, Cyborg, se liga, né? Passa amanhã no caminho da escola. Acabou o episódio.
Não, assim, vai
se não ter uma, tiver, vai ter se não tiver um charminho com o Spock, até porque eu lembro do Jornada nas Estrelas 5, em que o Cyborg fala, você tem outra chance de se unir a mim.
Então, é esse diálogo que eu estava me referindo.
É isso. Eu quero ver a primeira chance que ele teve. Quem sabe é essa aí. Minha esperança é essa.
Um dia as pessoas verão o quão legal é esse Star Trek. Esse dia chegará.
Não, assim, se eles fizerem isso, vai melhorar esse Star Trek. Eu acho que vai dar mais riqueza ao filme.
Exatamente. Eu gosto da ideia. Mas vamos ver. Vamos aguardar, vamos ver. Pode ser que de repente não seja nada. Ele só estava de folga aquela semana, deixou a barba crescer e apareceu daquele jeito lá, pra gente ficar aqui igual idiota especulando. pode ser também. Mas voltando ao conteúdo, então eles falaram isso aí e tal e apresentaram lá um clipe que seria o começo, o literal início da quarta temporada, o começo do primeiro episódio ali, cerca de 4 minutos. Murilo, suas impressões?
É, cara, meio episódio normal, assim, Star Trek, não tem nenhuma, não é um big swing, não tem grande invenção, eles estão ali e aí tem o choque. Não vou comentar 4 minutos de episódio, né, não tem nenhuma grande revelação. O Scott tá ali, o que revela cada vez mais a presença do Scott como um personagem impactante. E até o Gustavo comentou no grupo, concorda, um baita acerto de casting do Scott, ele é incrível. E parece ser um episódio, assim, standard Star Trek. Estamos andando por aí, temos um problema e agora precisamos resolver o problema.
Você, Leandro?
É, eu também concordo. Eu acho que é bem padrãozão, entendeu? Assim, não tem grande revelação, não tem grande nossa. Né? Assim, a única coisa que me chamou a atenção, de nossa, o que é isso? É que tem uma vulcaninha, parece que a mãe da Tilin lá, entendeu? De cabelo Playmobil, uma vulcaninha de cabelo Playmobil e vestidinho, que chama atenção de fundo, entendeu? Porque o resto é bem assim, padrãozão. Não tem nada ali que você fala, nossa, o que é isso? Entendeu? Nesses 4 minutos. Né?
É, o nosso Castanha, que não gosta de nada, mas aprecia tudo, tem uma hipótese interessante que eu acho bem plausível de que envolve ali um loop temporal.
Pode ser.
Porque eles estão no meio da tempestade, aparece uma boia. Ah, que boia é essa? Cadê a nave? Não tem nave, não sei o quê. Eles são agarrados. E aí eles vão para a sala de reunião lá, para o gabinete do Pike, e falam, a nave está toda ferrada, nós precisamos pegar um negócio lá no planeta e tal. E o Pike fala, não, então vamos soltar uma boia, e aí a gente vai lá pegar tal, não sei o quê. Então, acho que essa boia que eles soltaram foi a boia que eles encontraram. Então, deve ter aí...
É trope velha de jornada isso.
É, palpite do Castanha que eu acho que é bem, bem plausível mesmo. Mas fora isso, é isso. É um aperitivo. Acho que foi melhor com relação ao que eles fizeram no ano passado, que no ano passado eles mostraram a cena dos vulcanos lá, do pessoal virando vulcano, que era um episódio aleatório do meio da temporada. Aqui eles pegaram o comecinho, e uma coisa mais convencional. De novo, acho que a gente tem que ver que eles botaram os Muppets da última vez e o pessoal, será?
Não, mas vai ter. O episódio dos Muppets
vai ter. Vai ter. Mas... Tá feito, tá gravado. Mas eu acho assim, eles não quiseram promover isso de novo.
Eu quero dizer uma coisa pra vocês. Eu não quero ser pessimista. Eu sou um cara que gosta do otimismo. Mas eles falarem pouco da quarta temporada me deu uma impressão de que a quarta temporada é sexo, drogas e rock and roll. E aí eles...
Não acho.
Isso dado a repercussão da terceira.
Eu li por aí que é mais séria que a terceira. E eu espero que seja mais séria. Agora, vai ter os Muppets, vai ter outras maluquices, porque isso é o feijão com arroz deles, eles vivem para isso. Né? Tanto a equipe de roteiro, quanto os atores, que acho que toda temporada falam qual é a loucura que vocês vão dar para a gente fazer. Tá, a tesão deles é esse, então acho que vai ser isso. Olha lá, o Heitor já fala, sem querer ser chato, mas imagino que a quarta temporada vai ter várias ideias conhecidas sendo tomadas emprestadas. Uma das confissões que eles fizeram foi que eles roubaram muito nessa terceira temporada, né? Inclusive, eles abrem, o Akiva abre o painel falando da repercussão da terceira temporada pro Pike e falou, nós roubamos descaradamente de Inner Light mesmo, e foi isso aí. Agora, resta saber se eles vão continuar fazendo isso e se isso é por design ou por falta de criatividade. Se eles resolveram simplesmente, não, vamos pegar o pessoal que nunca viu Star Trek e vamos fazer os greatest hits, vamos fazer os melhores... infelizmente, é o que quando você lida com uma franquia sexagenária, é isso. Você não está esperando que o cara chegue lá e faça audiência para o Paramount Plus depois de assistir os 800 episódios que tem para trás.
Então, mas eu acho menos pior a coisa do tipo, estamos esgotados criativamente, vamos roubar.
Mas eu acho impossível que seja isso. Acho impossível que eles copiem 4 ou 5 episódios e é porque eles estão cansados. Não existe isso. É por design, eles quiseram fazer isso. Resta saber se vão continuar fazendo isso, né? E eu acho que o segredo aí é a dose, entendeu? Porque, de novo, ideias novas, 100% novas, que nunca aconteceram em nenhum episódio, não vai ter. É só você disfarçar o suficiente para não ficar na cara que é aquele episódio tal.
E eu acho que tem uma diferença também. Uma coisa é tu escrever um episódio e falar... Puta, ficou parecido com Balance of Terror, né? Outra coisa é, vamos fazer Balance of Terror de novo?
Então, cara, mas é um método. The Orville fez a mesma coisa. Eles falaram, bom, agora nós somos uma franquia nova, a gente pode repetir todas as histórias que a gente fez na outra aqui, porque aqui é novo, entendeu? Então, assim, e isso não é acidente, não é que o Brandon Braga esqueceu que tinha os episódios. Não, ele sabia. É design. Aqui acho que é a mesma coisa, eles decidiram fazer isso. E como eles produziram a quarta temporada antes da recepção à terceira, pode ser que tenha mais um pacote dessas coisas aí. Vamos ter que aguardar para ver, mas é uma possibilidade.
Eu saúdo a ousadia de vários episódios, entendeu? Pode não ter tido o resultado planejado, mas a ousadia de tentar rebater para fora do estádio vale, entendeu? E você consegue alguns home runs ótimo. O crossover foi ótimo, o musical foi ótimo, entendeu? Você não vai conseguir acertar home run em todas as que você der, mas é louvável que eles tentem umas rebatidas boas.
Não, eu também acho. Só acho que passa a ser um handicap quando você só tem 10 episódios na temporada.
É.
Que aí você tem menos cartucho para queimar. Tipo, numa temporada de 26, você pode fazer 10 que são uma porcaria e tudo bem. Você ainda fica com 16 ótimos, né? Agora, numa temporada de 10, você errou 2, já é uma perda considerável, né?
Eu vou dizer pra vocês, eu não sinto falta das temporadas de 26, exatamente por motivos já super discutidos. Mas eu sinto falta das temporadas de 12, 13.
Eu acho que deveria se encontrar um ponto doce aí, viu? Entre 26 e 10.
É, eu também acho.
Acho que uns 16.
16.
Vai, 15. Vai, 2, bota de 8, vai.
Eu imagino o Salvador em Strange com 16 escrevendo o guia de episódio. Por
exemplo. Mas eu tô fazendo. Eu tô fazendo com Strange mais Khan, eu tô fazendo direto aí, já deu mais que isso. Então, chupa.
Então.
Manda aí, não.
Faz academia então também.
Não, eu espero que... Ó, vou registrar aqui então, de viva voz. Murilo falou que vai fazer. Se fizer 2 episódios e começar a atrasar, vocês já sabem quem
é. Exatamente. Já viu essa história antes.
Tá bom. Eu vou começar a escrever agora.
Vou
começar a escrever os comentários agora já. Vou escrever. Aí
no... já vai escrever. Então começa pelo trailer, porque aí tivemos a apresentação de Starfleet Academy e o trailer. O trailer maior, né? Já tinha tido um teaser antes e a data de 15 de janeiro. O que você achou do novo trailer, Murilo?
Posso ser sincero?
Pode. Deve.
É uma sinceridade que eu vou ser escrotizado. Mas eu esperava uma série pior. Eu queria uma série pior.
Você queria pior? Por que você queria?
Na minha cabeça, a vida inteira, eu olhei para a Carmen, eu imaginei aquelas séries da CW, campus da universidade, namoros, aulas com professor chato, dentro em universo de Star Trek. High School Musical, High School Trek, sabe? Eu não quero nave, eu não quero problemas interplanetários. Eu quero, na minha cabeça, era um bando de gurizada entre namoros e desnamoros e problemas com o professor, enquanto tá rolando as grandes problemas. Eles estão vendo à distância os grandes problemas da galáxia e poderia haver discussões sobre os grandes problemas da galáxia, mas não eles por aí, eram menos como for. Então, eu tô tendo que primeiro me desapegar da série que eu queria ver. Eu queria ver uma série pior. Pior entre aspas, né? Eu tô fazendo aqui uma brincadeira. Mas a série que eu queria ver era uma série mais barata. Eu queria ver uma série da CW. Eu não queria ver essa nave. Eu queria ver uma série de campus de universidade. Eu queria ver High School Track. Eu não queria ver essa série aí. Mas é essa série que eles estão fazendo. E ela pode ser boa mesmo não sendo a série que eu queria. E eu acho que é a série que se imaginou aí. Porque essa última queda é uma coisa que o Harvey Bennett falava. Que dirá eu. Então, eu acho que todo mundo que imaginou de Harvey Bennett até agora imaginou mais parecido com a série que eu queria e menos com a que eles estão inventando. Eu lamento que seja uma série que vire mais Star Trek do que ela deveria ser. Acho que ela poderia ter os valores Star Trek, valores no sentido das ideias conceituais, de jornada, poderia discutir as grandes questões da galáxia, mas a gente teria uma oportunidade de ver um pouco mais, de uma coisa mais Lower Decks, aqui digo Lower Decks, o episódio TNG, não o seriado, de ver os grandes eventos à distância. Mas, aparentemente, eles querem fazer tiro, porrada e bomba.
Ah, cara, eu acho que a minha impressão foi exatamente a mesma que a sua, mas pelo lado positivo. Tipo, eu tava com muito medo de ser isso aí que você falou, e não. Parece que é mais sofisticado, é mais interessante. Eu acho que os personagens já mostram, no trailer, já mostram certa propriedade. Eu acho que vai ter um pouco do que você falou, mas acho que mesclado a uma história mais consistente, que me atrai mais e que me faz me interessar. Mas acho que vai ter um pouquinho do que você quer aí, né? Namorinho, briguinha, aulinha, vai ter. Aluno rebelde, toma falta, expulso da sala, vai ter tudo isso aí, eu acho também. Mas vai ter uma história também, então eu acho bom. O que você achou, Leandro?
Eu concordo com a visão geral de vocês, entendeu? Eu concordo que se fosse uma série da Segunda Era, de 26 episódios, seria extremamente barata. Iria ser barata de fazer e iria parecer barata, entendeu? Porque 26 episódios você não contém, não consegue meter orçamento para dar fôlego, né? E desde que se fala sobre Starfleet Academy, o Murilo passou a vida inteira ouvindo essa possibilidade. Nós também passamos quase a nossa vida inteira ouvindo essa possibilidade, eu e você, entendeu? Todo mundo falando assim, um dia sai. Não, essa vez vai sair, nunca sai. Alguma coisa é boa, pelo menos já, ó, tá aqui, finalmente sai essa merda. Pare de falar a respeito dessa merda. Agora, não é uma, você vê que a série entrega o que ela custa, entendeu? O trailer mostra que é uma série, parece muito bem produzida, uma série ambiciosa. E aí que tá o meu medo, um pouco. Talvez acho que ela seja um pouco ambiciosa até demais, entendeu? Para o seu próprio bem. Me parece que, assim, assistindo o trailer, eu gostei do trailer, mas eu fico com uma sensação, e eu tô com essa sensação já desde um tempo, que eu não sei se eles estão se levando a sério demais, ou se eles estão viciados no cheiro do próprio peido, que tem algo errado ali, entendeu?
Que expressão genial!
Eu não sei, eu não sei. Parece que tem algo ali que...
Mas por quê? Não tô entendendo.
Não, assim, eu acho que eles estão falando assim, puta, nós fizemos uma puta de uma série, velho.
Ah, da academia?
Preparem... Eles estão com
eu acho que é a última chance do Kurtzman.
Ô, Leandro.
Meu, porque se essa série quebra o muro, né, dos trackers radicais que estão sempre assistindo, tal, não sei o que, se ela fura essa bolha, é a chance que ele tem ainda de ter uma sobrevida lá, pelo menos com essa série, quiçá com outras. Mas é a chance que ele
talvez
tem.
Talvez seja o marketing dela que está me deixando desse, entendeu? Talvez seja a comunicação de pré-estreia.
Olê,
talvez ele entregue um ar totalmente diferente, entendeu? Mas não sei, entendeu? Parece que eles estão grandiosos demais pro próprio bem nesse momento.
Exatamente. Mas o que eu ia dizer é o seguinte. Lê, mas vai ou racha? Tu é time Salvador ou time Murilo? Tu queria ver High School Tracker ou como Salvador queria ver uma
coisa? Não, eu tô mais pro Salvador, entendeu? Mesmo porque seria inevitável. High School Tracker teria caído bem na Segunda Era. Teria sido uma boa série da Segunda Era, não sei, mas encaixaria mais naquela era.
É, o formato seria mais adequado para aquilo.
É, também. Fora que a ambientação aqui tem que levar em consideração que eles estão lá no século 30 e blau, que a nave é o campus, e o campus é a nave, ou seja, eles têm que mostrar mil anos do futuro. Eu não sei como é que eles vão querer conseguir fazer isso, entendeu?
É, então. Eu já tô
eles já tentaram em Discovery, foi uma coisa bem limitada mesmo. Então, realmente é difícil. Eu acho que assim, esse desafio de pensar mil anos no futuro, a gente tem que aceitar, às vezes, que tem limites à tecnologia. Você vai desenvolvendo uma hora, vai bater num teto que dali não passa e não dá para ficar melhor que aquilo, né? Então, acho que é meio que sustentar isso, é pensar menos como progresso tecnológico e mais como história. Tipo, a tecnologia pode cair, subir, cair de novo, como aconteceu na história humana, né? Então, mil anos dá tempo de você ter uma idade média lá, como a gente teve mais ou menos por causa da queima e tudo mais. Sim, e agora um resgate, né? Eu acho que, do ponto de vista de construção de universo, vai pegar de onde parou o Discovery. Do tipo, ó, resolvemos o problema da queima, agora voltamos a ter de lítio, volta a exploração, mas temos um universo ainda, uma galáxia para resolver aqui.
Isso é uma coisa que eu estou um pouco em desacordo. Assim, eu já tenho problemas com Discovery ter ido do século 32, eu não teria aberto esse leque jamais. E estou um pouco em desacordo assim, de eles terem escolhido o século 32 para fazer Starfleet Academy. Eu teria feito Starfleet Academy num cenário de federação ultra consolidada, talvez pós-Picard. Federação com problemas, ó, porque quando você quer administrar 200 problemas, você tem problemas. Mas de uma federação ultra consolidada. Enfim, o problema é o seguinte: eu tenho uma série na minha cabeça e ela não tô filmando ela.
Nenhuma das séries que a gente tem na cabeça eles filmam. Eles filmam a que tá na cabeça deles, é da natureza do negócio.
Uhum. A única série que eles filmaram que fala assim: não, tá na cabeça do mundo era Stranger Worlds.
E mesmo assim, eles fazem assim, do jeito que a gente falou, opa, mas o que, que é esse Spock dançando a temporada inteira aí?
É muito complicado, porque a gente assiste Star Trek, não é como a gente assiste. Se eu abrir agora a Netflix e resolvi assistir a série que eles lançaram agora, séries que a minha mãe assiste, assim, não tem nem nome a série, ó. Eu não tenho a série na minha cabeça. Eu começo a assistir...
Você não tem expectativas.
Eu posso até achar que vai ser bom, tá? Ah, eu assisti o filme novo agora do Paul Thomas Anderson, do Leonardo DiCaprio. Genial o filme, tá? Mas eu não tinha... Eu fui achando que ia ser muito bom. Mas eu não tinha o roteiro na minha cabeça. Eu assisto... A gente assiste Star Trek com uma série na nossa cabeça. E quando os caras não fazem o que a gente quer, nós ficamos putos. Então é muito complicado ser fã de Star Trek, no fim das contas. Porque a gente escreve a série antes deles. E aí, quando os caras não fazem, aí nós vamos assistir. E aí, tá, a gente aceita a série que eles fazem, tá? Tipo, aceitamos o Strange. E aí, daqui um pouco, nós já fazemos a resolução da temporada com a nossa cabeça. E aí, eles fazem a resolução deles, a gente fica decepcionado. Quantas vezes aqui no TV ao vivo a gente viu acontecer isso em Picard, em Strange? A gente vai escrevendo a série. A gente não aprende. Esse é o problema, que a gente não aprende. Então, aqui, eu tô aqui desanimado com a série, mas coitado dos caras, os caras fizeram a série deles.
A gente não aprende, a gente não tem escolha. Essa é a bagagem de você ser fã. Você conhece as coisas, você tem expectativas, você quer algumas coisas e não quer outras. É normal, faz parte. Agora, o que eu acho que é importante é sempre manter a mente aberta. Do tipo, eu vou esperando uma série, quando for outra, eu preciso reajustar minhas expectativas. Tipo, porque é outra série que eles estão fazendo. Se eu ficar passando 5 temporadas esperando eles fazerem a minha série, eu vou passar 5 temporadas reclamando que é uma bosta, né? Então não dá para ser assim. Você tem que reajustar suas expectativas com base no que eles pretendem. Com relação ao século 32, eu acho que era um salto inevitável, porque as séries do século 24 já poluíram essa época toda. Então tem as naves do tempo, tem os negócios que apareceram em Voyager, aí tem a Guerra Fria Temporal. Então eles saltaram, tipo, vamos saltar essa merda toda, que a gente não sabe direito como fazer, porque é muito complicado mesmo, né? E vamos para uma época mais simples. Teve a queima, tudo colapsou de novo e agora estamos construindo de novo. É quase como, não por acaso, a desculpa que deram para o Mike Sussman para não ter a série do Archer presidente, é que Starfleet Academy ia ter um tom mais ou menos parecido. Justamente porque a gente está numa fase de novo de reconstrução. Na época do Archer era a construção da federação e agora é a reconstrução da federação. Então simplificou. Em vez de ser, viagem no tempo, umas coisas muito loucas, etc. e tal, que ia ser difícil de trabalhar. É fácil num episódio, é difícil numa série. Fala,
deixa eu defender aqui que o Ricardo Jurcic botou aqui, hein, Murilo? Qual o problema com os professores? Nenhum, Ricardo. Eu amo os meus professores, tá? Quando eu falei professores chatos, não era nenhum manifesto anti-professores. Amo, I love meus professores, tá? Só pra deixar claro. Mas eu certamente na academia tenho professores chatos não tão legais quanto os meus. Imagina, professor de ética no espaço. Imagina que professor legal. Só, pior que o Salvador ia gostar dessa aula. Não ia gostar, Salvador, dessa aula, ética no espaço?
Ética no espaço? Depende do professor, né?
Depende
do professor.
James,
se o professor for bom...
James Kirk.
James Kirk, ética no espaço. Não sei se vai rolar muito, mas tudo bem.
O Kirk foi professor na academia, não foi?
Foi instrutor da academia, quando era tenente.
Mas leia esse professor ou não leia esse professor?
Acho que talvez um auxiliar.
Não, é que às vezes, assim, por instrutor, você poderia considerar que era como se fosse sargento de treino de recruta. Porque, assim, se você comparar com a Academia Naval de Anápolis ou com West Point, que é a comparação padrão, porque é o ponto de referência que eles têm, entendeu, para construir a coisa de Starfleet Academy, tem as aulas, que são dadas por, a maioria até, professores civis e alguns professores militares, mas também tem como se fosse um quartel de recruta. Você tem que treinar eles também, em campo. Esses treinadores seriam aonde o Kirk teria sido. Seria aqueles sargentos de... Como se fosse um Full Metal Jacket lá com o Sargento Hartman. Entendeu? Eu vejo o Kirk como isso, não como professor acadêmico da academia.
E aí vamos ver, né? Porque, assim, eu acho que é uma segunda chance. Eles tentaram construir mundo em Discovery no século 32. Não foi muito legal. Teve muitos problemas. Eles têm uma segunda chance de trabalhar nessa era. Eu acho que eles podem entregar algo mais interessante, até com esse contexto de academia, porque eu acho que pode ter, sim, Murilo, um pouco do que você falou também. Tipo, tudo bem, eles estão envolvidos nos problemas deles, que são problemas grandes e significativos para a série, mas eu não tenho clareza que isso aí vai mudar o universo, entendeu? Mas pode ter coisas que estão mudando o universo de uma forma grande, que eles estão vendo de longe. Então, acho que as duas coisas podem conviver Vamos ter que esperar a série para ver.
Uma coisa certa, acho que aquilo que está em jogo não vai ser nível Discovery, entendeu? Eles não vão salvar o universo a cada ano letivo. Não, não vão fazer isso.
Harry Potter.
É. Entendeu? Não dá. Não dá. Assim, não dava em Discovery, já aqui menos ainda. E acho que eles sabem disso.
O que eu esperava, assim, dentro dessa concepção, eu acho que não vai ter isso, e rogo que um dia façam, mas eu sinto muita falta de ter na série de Star Trek uma série pé no chão, no sentido da gente ver personagens, ainda que inseridos no grande contexto do universo, que não estejam lá na linha de frente, salvando as pessoas, que elas possam olhar os acontecimentos à distância.
Então, a gente ia ter, se continuasse a terceira era, a série da Toni Newsom, que ia ser exatamente isso. Tipo, era uma comédia de trabalho, né? Então, ali você ia ter isso. Não ia ter nada de importante acontecendo lá. É. Nunca. Então, era uma possibilidade. Eu acho que, assim, tem muito mais a explorar. O Leandro falou de como a terceira era abriu possibilidades. Acho que ainda tem muito mais terreno para explorar, de variações.
The West Wing.
Então, é o que eu queria com a série do Archer. Agora, vamos ver se isso aqui vai ser parecido mesmo, como eles disseram para o Sussman ou não. Vamos aguardar, quem sabe a série. Aqui já tem um pouco de West Wing. Vamos esperar.
Que nunca propuseram na história, os caras, ninguém chegou no Berman ou no Kurtzman, vamos fazer aqui eleição para presidente.
Já deve ter tido, mas...
Acho que no Berman não, cara, porque o Berman era outra época, era assim, vamos passar 7 temporadas com essa série. Depois que a gente fizer 200 episódios, a gente vai ligar pro Berman e vai falar, Berman, precisamos de outra série. Aí o Berman vai ligar pro criativo da vez e vai falar, nós vamos fazer nós aqui. Entendeu? Aí são eles, é um grupinho muito fechado. Não é assim, vem o pitch do fulano, o pitch do ciclano.
Eu conheço a história do Star Trek. Eu falei Berman querendo na era Kurtzman. Tu acha que ninguém chegou no Kurtzman? Já nessa loucura.
O Sussman chegou.
Coisa é do West Wing, assim, tipo, ó, vamos fazer eleição para presidente da federação.
Mas você não tá entendendo? Ele chegou com essa proposta. Ó, o Archer tá aqui, eu botei numa tela do episódio de Enterprise.
O Murilo quer a série United com o presidente federado sendo o Jared Shinho. Enquanto o United, o presidente federado é o George Washington.
Acho que é uma boa comparação.
Primeiro presidente federado.
Mas o vamos combinar que o nosso amigo Jaresh não segurou um episódio direito.
Não, isso é óbvio, entendeu?
Eu prefiro a do George Washington. Para escolher...
Não tô pedindo o Jaresh. O que ele quis dizer com isso, e é o que eu queria ver o presidente de uma federação consolidada, 200 planetas e uma eleição... Que a gente vê discussão política e...
Ele quer The West Wing no seu estado mais puro.
Cara, mas eu acho que assim, 200 planetas já é uma coisa que é muito além de qualquer coisa que a gente já viu aqui na Terra, entendeu? Você pega aqui, são 26 estados mais o Distrito Federal, nos Estados Unidos são 50 estados. 200 é mais do que você consegue trabalhar. É muito mais interessante você fazer que tenha 8.
Eu não acho.
Porque aí você pode trabalhar cada planeta... Do ponto de vista eleição e de situações de crise e tal, e o presidente tendo que lidar com a coisa toda, fica muito mais... Porque dá para você trabalhar, não vai ser o planeta da semana, porque com 200 vai ser o planeta da semana. Se você fizer um por semana, não dá para fazer todos.
Mas eu acho que ele não tem que ser voltado para cada semana discutir um planeta, porque certamente o presidente da federação, que tem 200 planetas, ele é um executivo, ele toma decisões.
Os caras iam naturalmente simplificar. Iam fazer o bloco dos planetas tal, o bloco dos... Porque contar a história dos 200 planetas.
Ia falar de uns 20 medalhões e os outros 130 membros iam ser mencionados aqui e ali.
Isso, exatamente isso aí.
Mas isso tanto faz o tamanho. Tanto faz o tamanho. Dá para fazer em qualquer tamanho. Então eu não entendi isso. Mas enfim. Essa série não vai ter, por enquanto. Vamos falar da série que tá tendo, porque aí fechamos aí o nosso pacote New York Comic Con e vamos falar de Star Trek Khan, que a gente tem se reunido aqui toda semana. Não é todo mundo que tá assistindo, eu tô aqui de olho para ver se vocês vão embora, hein? Se vocês vão embora, deixa o seu joinha já. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Lembra do CineTrek, compra o seu ingresso lá, garante. Se puder, antes de ir embora, mandar um superchat. Obrigado, pessoal, que vocês estão aqui toda semana. É legal, ajuda a gente a pagar o StreamYard, manter a live no ar. E agora vamos falar de Star Trek Khan, Imagination's Limit. Um episódio que me surpreendeu e me surpreendeu muito e muito positivamente. Para mim, é o melhor da temporada. Porque além de entregar tudo que a gente tem esperado episódio a episódio de Khan, ele fez uma coisa que eu achei que não ia acontecer. Ele propiciou uma surpresa e um plot twist inesperado. O que, que vocês acharam dessa versão Khan faz seu primeiro contato? Leandro.
É, deu para notar assim, que eles trocaram de marcha significativamente em relação ao episódio anterior. Entendeu? Ali, aqui é um Khan muito mais com a faca nos dentes do que nós estávamos tendo. Introduziu uma espécie que, por circunstâncias muito particulares à situação, visitou eles e fez um primeiro contato com eles lá. E é um primeiro contato com Star Trek, porque eles não utilizaram nenhuma espécie conhecida, uma espécie criada para a série. Né? Eu achei que foi muito bom. Deu tintas extras, já faz uma base, o final do episódio mostra isso, né? Uma base de o que que... coloca um cenário aonde os próximos 11 anos acontecerem. Entendeu? Eles não vão ficar ao redor de uma fogueira coberto com cobertor e areia para todo lado, entendeu? Que dava um pouco a entender isso aí, a ira de... entendeu? E isso, assim, óbvio, deixaria tudo qualquer um maluco. Eles vão ficar malucos mesmo com essa nova situação. Tendo lá uma caverna lá, que parece que... Do jeito que eles descrevem, até parece que tem uma Shangri-La também, entendeu?
É a caverna do Gênesis versão Khan.
Então, entendeu? Assim, até converso um pouco e tal. Então, assim, eu achei bem interessante, entendeu? Abre um campo, um leque aí bem legal. Mostra um Khan, assim, que, assim, combina com aquilo que a gente tava falando no episódio passado, entendeu? Fala assim, a competência de Forças Armadas é inversamente proporcional ao quão democrático o país é. Quanto mais autoritário o país é, pior é. E aqui parece que um pouco disso, entendeu? Porque ele fala assim, vamos lá, atacar assim, assado. Levou em consideração zero informação de inteligência que a especialista...
E a Marla tentou avisar. Dar.
Fala assim, filho, você tá, você é foda, mas você não tá no teu elemento. Você quer me escutar por 5 minutos? Não, porque não sei o que, tal, que a gente faz assim, faz assado. Assim, ele entrou totalmente cego no troço, entendeu? E ela falando, não, vamos ver, vamos... Não, entendeu? Ele tratou os caras como se fosse os Talibã com metralhador em cima de Hilux, entendeu? Não era, entendeu? Era uns telepata que zoaram com energia cinética as armas deles. Então, por aí você vê. Assim, o Khan só teria chance... A única nave que caísse lá, que o Khan esmagaria os caras, seria uma nave de radar. Entendeu? Porque, assim, os Jandar não tem nada de especial, são uns incompetentes do cacete, e qualquer grupo de 60 soldados da Terra atual detona uma tropa.
Olha, não é qualquer grupo. Eu conheço uns exércitos
não. Aí,
locais assim, que não dariam conta.
Mas esses aí é outra história. Ô, mas, gente que é competente. Eu não tô falando de russo, não tô falando de mané, entendeu? Assim, então o Khan foi achando que ia ser isso, entendeu? O Khan foi achando que ia ser isso, que ia ser, no máximo, uma infantariazinha vagabunda equivalente a ele. Não interessa se os caras têm capacidade de dobra. E ignora a Marla por completo, entendeu? Não tem por que fazer um negócio desse. Assim, então eu acho que foi legal porque mostrou assim, que ele não é tanto assim, não. Entendeu?
E uma coisa que me aliviou, Murilo, a gente tava comentando semana passada, é que acabou a tese do Khan bonzinho, né? Porque aqui ele topou matar todo mundo na hora e beleza, vambora.
Por isso que eu falei, a troca de marcha súbita até pra série.
É, e eu acho que de propósito, porque a gente abre esse episódio, depois de tudo que a gente falou semana passada, a gente abre esse episódio com a Rosalind Lear falando, pô, tudo que eu ouvi, o Khan realmente era bonzinho e tal, não sei o que lá. E aí vem essa chuva de merda na sequência, vamos matar todo mundo. Uhum. E o Ru vai ser legal pra caralho, somos superiores e tal. Então, voltamos à programação normal, né, com relação a Khan, Murilo. Foi só um alarme falso.
Mas vou te dizer, foi uma experiência curiosa eu ver esse episódio, porque começou o episódio e eu falei, puta, resolveram redimir o Khan. Porque aí ela começa fazendo um discurso que o Khan é maravilhoso, ele é sensacional. Eu comecei, é sério? Não, é sério que eles vão fazer isso. Porque assim, eu já tinha achado que eles tinham espaço. Agora assim, é isso, eles vão gritar na tela. O Khan é legal. Cara, não é possível. Eu fiquei assim, não é possível que eles vão fazer isso. E aí, ouvindo com... É muito legal que a gente ouve, e aí a gente lembra das discussões internas aqui que nós temos nas lives, né? E aí eu lembrei na hora daquele comentário que tu fez, e aí no final eu achei o inverso daquilo que tu comentou. Eu li uma crítica a essa história de tu querer reescrever a história. no final das contas, eu li isso no roteiro. Tipo, cara, não adianta reescrever a história. Os maus são maus, não tem o que fazer. Isso aí é a vida. Quando o cara é genocida e ditador, ele é genocida e ditador. Não tem como reescrever a história. Então, no final das contas, ele dá esse inverso. No fim, eu achei o roteiro brilhante. De trás pra frente, achei tudo muito brilhante. Achei que a Rosalind Lee, ela representa essa galera mais contemporânea, às vezes, que tenta reescrever a história pra apagar de bonzão. E que é um pouco meio a postura dela. E, no fim, mostra que não. Os autocratas, eles são autocratas por natureza. E quando há uma oportunidade, eles deixam... Porque a Marla propõe soluções alternativas e ele não, ele segue o Ivan. Vamos lá, vamos quebrar tudo, vamos invadir, vamos botar fogo, vamos matar os caras. Porque essa é a postura do autocrata. Então não adianta tentar reescrever a história, como a Rosalind Lee quer e hoje tanta gente da contemporaneidade tenta fazer. Então no começo eu me apavorei e no final achei brilhante e tudo de trás para frente está redimido.
A Marla é um pouco que nem o Joaquim na Reliant. Fala assim, cara, nós estamos aqui com a nave, nós estamos lá, vamos... Ele esquece. E o cara não, ele fica obcecado a um nível, perde a visão do todo, entendeu? Ele fica com a visão de túnel ali, naquele momento. Que nem ele ficou com visão de túnel em A Ilha de Khan, entendeu? Ele não ia sair daquilo.
É, e nós temos uma conversa bem legal da Lear com o Sulu, né? Que já responde uma das nossas perguntas. A gente tava ali, pô, mas e aí? A Enterprise não viu que o planeta ia explodir? E aí descobrimos que não, temos aí um autógrafo do Sr. Spock no relatório dizendo não, o planeta tá tranquilo, não vai dar nada. E aí a própria Rosalind Lear levanta o fato de que a chance do planeta explodir com esses dados era infinitesimal, que significa que alguma coisa aconteceu para esse planeta explodir.
Uhum.
Tem conexão com esses alienígenas que apareceram? É alguma outra coisa?
Eu não acho que eles vão estar relacionados apenas a esse episódio, não. Eu acho que pode ter mais aí. Porque é a inserção de um elemento muito grande nessa área desconhecida sobre o Khan, que até hoje foi assim, entendeu? É um elemento muito grande para ser ignorado. Ah, não, vamos usar aqui só para justificar eles terem encontrado lá Shangri-La. Não.
Eu acho que ele tem uma função. Por isso eu achei esse episódio brilhante. Porque além dele trazer a novidade, uma das coisas interessantes que ele faz é sedimentar o Khan como anti-herói. Ele é o anti-Kirk, né? Então, e o Sulu faz uma representação muito boa de qual é a filosofia da Frota Estelar, a gente tá sempre olhando pra frente, sempre buscando o desconhecido, sempre dispostos a mudar de opinião e reavaliar. Né? Então ele pergunta para a mulher, e aí, o que você está fazendo aí, está mudando sua opinião, tal, não sei o quê. Então ele tem essa abertura que ela parece não ter, né? E vai ter que quebrar a cara até o episódio 9, ela vai ter que quebrar a cara. Mas, e o Khan aparece como o contraponto do Kirk, né? Enquanto o Kirk, representando a federação, é o cara que risk is our business, e vamos conhecer os caras, e vamos... nos maravilhar com o desconhecido, abraçar o desconhecido, o Khan termina, e a Débora lembra aqui no chat pra gente, ele termina dizendo que ele, admitindo para si mesmo que ele tem medo do desconhecido, né? Que é uma motivação dele oculta, é medo, ele tem medo do diferente. E aí tá completo esse quadro, então acho que assim, a presença lá dos euborianos, do Delmonda, essa espécie que foi inventada especificamente para Star Trek Khan, interessante, ele serve a esse propósito imediato, de colocar o Khan no seu devido lugar como anti-herói. Mas, para além disso, a gente está olhando para um cenário em que a gente não entende por que, que o planeta explodiu. Já inocentamos a Enterprise, ainda temos que entender por que, que a Reliant foi para lá e não contou planetas. Eu espero que isso ainda vá ser respondido, mas mostra que tem uma sofisticação o podcast, entra numa fase em que tem elementos que a gente não pode antecipar, não pode adivinhar. O que eu acho que torna mais interessante para nós do que se fosse só um bit by bit ali do que a gente espera da história do Khan. Né? Eu tô curioso para saber o que vem depois, que era uma coisa que no começo parecia meio como assistir ao Titanic. Tipo, você sabe o que vai acontecer e não precisa. O resto é perfumaria. Aqui não, aqui tem uma história que a gente quer saber. Né?
Peraí, mas tu gosta de Titanic, né?
O que foi?
Mas tu gosta de Titanic, né?
Ah, eu gosto, mas assim, eu não gosto porque eu não sei o que vai acontecer, entendeu? Eu gosto porque é bonito o filme, é bem feito, é um drama histórico interessante, mas já sabendo o que é. Eu achava que Star Trek Khan ia ser mais ou menos nessa pegada. Tipo, a gente já sabe o que é, mas vamos dar uma olhada, ver se eles fizeram bonitinho. E o que a gente tá descobrindo aqui é que eles conseguiram introduzir novidade a ponto de você não saber pra onde vai a história.
Sim, e eu acho que a introdução foi assim, não pareceu assim forçada, razoavelmente orgânica. Os caras não caíram lá, assim, por uma mandraquice qualquer. Eles caíram lá porque o planeta explodiu. Eles também esbarraram no troço. Se eles provocaram, se eles estavam fugindo de quem provocou, se realmente aconteceu do nada, eles estavam por ali, é outra história. Mas foi colocado no momento certo da trama, entendeu? Foi colocado no momento certo da trama, foi colocado de um jeito certo na frente do Khan, entendeu? A Marla sentiu na água que não ia ser um humanoide qualquer. Ela falou assim, Khan, eu tô sentindo que vai ser uma daquelas espécies, somos fodas demais para vocês nos entenderem, e você não vai conseguir lidar com eles, entendeu? E assim, e aí a realidade que o Khan sempre teve bateu de frente com isso e deu um choque de realidade para ele, entendeu? E aí a gente vê que ele só tem fama, porque assim, nós sabemos que ele perdeu as guerras eugênicas, nós sabemos que ele perdeu essa batalha, nós sabemos que vai perder pro
Kirk. Exatamente. Ele é meio fraco no final.
É, né? Entendeu? Tá esquisito.
É, mas o Spock disse lá pro Spock da Kelvin que é o adversário mais difícil que a gente
tem. É, porque ele morreu, né?
Se vender,
morreu, sabe? Pra ele foi o mais difícil mesmo. É. O Spock morreu por causa do Khan.
O Khan se vender, sabe, entendeu?
O Khan não, eu acho assim, ele não é um estúpido. Ele não é um estúpido. Mas ele é cego, ele tem pontos cegos muito claros.
Totais,
assim,
totais.
E que atrapalham demais ele. Eu acho que isso está sendo bem trabalhado. O lado qualidades e o lado defeitos.
Um personagem desse tipo ter certos pontos cegos fortes, assim, eu acho que enriquece, entendeu? Por exemplo, o Ducati tinha um ponto cego em Sacrifício dos Anjos absurdo. Deu um absurdo. Ele tinha uma necessidade lá, uma tarefa. Deixar o wormhole aberto. Ele mandou 95% das forças dele para Deep Space Nine e 3 baratinhas e outros 4 não sei mais o que lá contra Defiant. Assim, foi uma falta de visão global por causa da obsessão pessoal dele que custou a guerra para os caras. Assim, isso tá, e exemplos reais disso tem para o lado na história. Entendeu? Então, assim, eu acho que enriquece o personagem, entendeu? Eu acho que enriquece.
Concordo. E, enfim, eu toda semana agora vou fazer uma teoria, né? Agora eu tô pensando que a explosão de 7 Alpha 6 pode ter sido um teste clandestino do Gênesis, será?
Não.
Do Gênesis?
Não. Acho que não, porque a Carol Marcos saberia, né?
Aí tá muito cedo ainda.
É, eles ficaram, tá muito cedo, cara.
É, alguma coisa aconteceu lá. Antes. E por que que os caras foram lá fazer e fingiram que tava tudo certo no sistema? Não sei, tá tudo estranho.
Não, assim, eu acho que eles estão. Eles sabem de todas as minúcias que nós sabemos quando eles forem escrever.
Ah, com certeza. Isso, com certeza.
Eu acho que isso está bem mapeado. Isso veio. Seja de tratamento inicial que Nicolas Baier tenha feito, seja já dentro de escrever enquanto podcast, eu acho que essas minúcias todas estão meio mapeadas.
Agora vai encaixar bem.
Uma coisa que eu acho interessante é que esse lance tem uma espécie. Com capacidade de dobra passando por ali, é uma espécie não conhecida, eu acho que sedimenta ainda mais o fator de ser um lugar mais afastadão, assim, do espaço da Federação. Não é na esquina.
Pode ser ou pode não ser, o espaço é bem vazio, né?
Então, dá pra ser assim, eu acho que, por exemplo, eu acho que o Kirk não iria deixar num sistema classe M vazio que fosse muito para dentro da Federação. Deu muito
eu também morte. Acho, mas também não acho que ele fosse, vamos passar dois meses aqui
viajando. Não, mesmo porque, entendeu?
Vamos pegar um planeta aqui meio isolado, mas que tá aqui nas cercanias e pronto, entendeu?
Acho que não é que nem a gente já falou, entendeu? Às vezes é para baixo na galáxia, entendeu? Sim. Não é para os lados.
Não, sim. Eu não consigo ver isso como um fator. Até porque as naves viajam todas em plot speed.
Exatamente.
E tanto faz a distância.
É uma medida da conveniência.
A gente que fica tentando racionalizar, que os caras nunca pararam para pensar 5 minutos, a gente fica aqui, não, espera aí, como é que faz?
Não, assim, se você for ver, eles colocaram assim, até explicação demais, entendeu? A premissa de Voyager pede que precise ser meio, ó, vai levar tanto tempo para essa distância. A premissa enfia isso, entendeu? Então eles, tá, ó, é mais ou menos isso aqui. Mas varia na medida da necessidade.
É isso, é isso. Bom, a moral da história é que eu estou muito curioso para ver o sexto episódio, para ver para onde isso vai se desenrolar. A gente tem lá o nosso amigo Khan e a sua turminha encontrando a caverna do Gênesis deles. E como o Leandro falou, faz um paralelo mesmo, né? Tipo, ele achou uma caverna de oásis e ele tá aprisionado lá da forma como ele achou que ele ia acabar deixando
o Kirk
lá embaixo. Então tem esse espelhamento, Kirk e Khan, eles estão insistindo em fazer, mas estão fazendo de uma forma que eu acho orgânica, não me parece marretado assim.
Ah, não.
Eu só não aguento mais, o nosso amigo Navin Andrews gritar I am Khan! Não precisa mais, eu acho. Vocês não acham que tá um pouco demais isso? A coisa meio tribal deles, a galera toda gritando Khan, 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 e ele também, vai falar com alienígena. Estou
até um pouco, porque ele quer pagar de uma elegância, entendeu? Que às vezes soa como ruído.
É, eu acho também.
Uma pergunta para vocês. Vocês acham que tem alguma chance de nós termos, já que ele é tão discutido, James Kirk no céu de drama?
Acho que não. Ele morreu já. Então no envelope ele não tá. E acho que não. A chance que tinha era agora que vazaram os dados lá da Enterprise. Se quisesse botar um diário dele e tal.
Claro. Acho que talvez aparecesse isso. Se for mais que.
É. E nem gostaria que acontecesse. Porque não encaixa na história. É uma coisa que. Supérfluo. Então, agora, tô muito curioso para saber o que aconteceu com o 7 Alpha 6. E tô muito curioso para saber qual é a do. Né? Porque aí, tudo bem, aí acharam o jeito dos aumentados se salvarem lá, a caverna do Gênesis. Mas isso vai dar errado também em algum momento. Porque os caras estavam lá no meio do deserto. Já
tão sublime assim. Vai, entendeu? Dá algum problema mais do que eles pensam. Quantos episódios tem ainda? Quatro, né?
Temos quatro. Acabamos de passar da metade. Temos mais quatro episódios. Parece até pouco, né? Pelo ritmo que a história avança. Pouco. Acho que vai ter que ser aí no final. Nos últimos cinco minutos eles fazem 10 anos. Porque até agora foram 6 meses em 5 episódios.
É.
Então, vamos ver como é que termina. O Curitibano falando I am Khan é desnecessária pela atitude de toda a personalidade clássica do Khan. Eu acho que é quase apelar para o meme do Kirk gritando Khan, entendeu?
Quiseram
ressignificar o meme do Kirk gritando Khan, tipo, o Khan também grita Khan.
Eu vou dizer um pra
vocês. Mas eu achei uma escolha infeliz. Assim, o podcast acerta em muitas coisas, mas eu acho que uma que ele erra é essa, insistindo. Na coisa, né, no entoo do nome do Khan, como se fosse uma coisa, mantra ou alguma coisa assim. Acho que não precisava disso.
Uma coisa que aconteceu, esse foi o primeiro episódio que eu, de fato, lamentei não ser live action.
É. Aliás, tem muitos efeitos bacanas para contar a história, né? Com sonoplastia, a coisa
sim,
da
tonoplastia,
bem resolvido, né?
Eles entregam bem, entendeu? Tem bastante... Teve muito profissional envolvido na produção, entendeu? É muito rica a produção.
Eu acho, provavelmente.
E eu achei que esse foi o primeiro episódio que não suou, não teve excesso de exposição, eu acho. Ele é realmente a história. Tudo bem, tem a Marla lá falando do Cochrane, tem algumas coisinhas, mas no geral é tudo muito natural, tudo como um diálogo natural, e não precisamos contar essa história.
Sim, não é. Ela resgatar o Cog, assim, soa natural como se nós citássemos no nosso dia a dia algum evento histórico, entendeu?
Exato.
E não é meramente para. Não, olha só, lembramos aqui dessa referência de First Contact num contexto da Ilha de Khan. Olha só como a gente está amarrando legal. Não, soa orgânico. Novamente,
A Débora tá ecoando você, Murilo. Tá falando, essa série é doida porque quanto mais gosto, mais fico triste por não estar vendo mesmo. E é realmente uma coisa. É engraçado, a gente fala desses experimentos, né? Acho que a gente podia terminar esse episódio falando um pouco dessa experimentação, que assim é uma opção, essa coisa dos podcasts, mas eu preferia que não fizessem mais. Se tem uma história boa para contar, contem com a tela, por favor.
Não, eu discordo disso porque eu acho assim. Tem histórias que eles não iam filmar essa série. Lamento que não filmaram, mas eles não iam filmar. E eu prefiro sempre Star Trek ter mais.
Cara, então, depois que eles filmaram Sessão 31, eles podem filmar qualquer coisa. Qualquer coisa.
Tu disse que gostasse de Sessão 31, que era uma baita roteiro.
Eu nunca disse isso.
É, que era.
Leia lá minha resenha, leia lá. Leia lá.
Que o Woody Allen leu o roteiro e ficou com inveja que ele tem escrito.
Então, mas não é verdade? Se eles filmaram Sessão 31, eles podiam filmar qualquer coisa.
Mas a velha história é, entre não filmar e não fazer nada, enterrar o roteiro e gravar um audiodrama, vão gravar um audiodrama.
Não, tudo bem. Quando eu vi que ia ser engavetado o trabalho do Maier aí, eu achei lucro o podcast. Mas agora que a gente viu o podcast, viu que ele merecia a tela, a próxima que tiver assim, a gente não vai ficar satisfeito com, pelo menos gravar em áudio.
É, soa como prêmio de consolação, né? Só que parece como uma medalha de bronze. Você tá feliz por ganhar... A pessoa fica mais feliz que ganha uma medalha de bronze que uma de prata.
Sim, isso, que ganhou o último.
Entendeu? Então é a mesma situação.
É, pois é. Eu espero que... Enfim, a gente parece estar num fim de era, né? Então sabe lá o que virá na próxima.
Agora, se eles fizerem The West Wing Track em audiodrama, vai ser uma... Eu vou ficar demorar 10 anos pra me recuperar.
Não, o meu final de Stranger Worlds ideal seria o Nicolas Cage fazendo Garth of Izzard sendo capturado.
Eu queria também.
Nossa,
queria.
Não, isso...
Essa era uma sugestão maravilhosa, ter o Nicolas Cage em Stranger Worlds. Mas enfim.
E o Garth seria perfeito pra ele.
Você topava uma série do Garth, Leandro?
Não, série não.
Não, aí não.
Série, você tá querendo demais.
É, até pro Leandro é demais.
É, então. Mas...
O Leandro é o maior fã, ele é dono do fã-clube mundial do Garth.
Mas um arco em Stranger Worlds seria maravilhoso.
Um arco
cai bem.
Maravilha. É isso, gente. Acho que já nos estendemos mais do que deveríamos. Queria agradecer ao Leandro, queria agradecer ao Murilo e queria agradecer a você que nos acompanhou até essa hora. Lembrando que voltamos na semana que vem para falar do sexto episódio de Star Trek Khan e que os ingressos do Cine Trek 3, que vai ser no sábado, dia 15 de novembro, é para comemorar os 30 anos de Star Trek Voyager. Vamos exibir o piloto de Voyager lá em tela grande de cinema. E você pode estar lá com a gente para acompanhar. Então, compre já seus ingressos em tbshop.org/cinetrek. E nos vemos na semana que vem aqui, no dia 15, lá no Cine LT3, em Perdizes, São Paulo. Ah,
só lembrando a galera que nós vamos ter uma pequena alteração no horário semana que vem, né? Para a galera não
se... Semana que vem é umas 19 horas. Mas a gente avisa antes. Vai vir as figurinhas, vai vir tudo antes.
Isso.
Fiquem tranquilos. Um grande abraço para todos e até a próxima. Tchau.
James Kirk of the United Starship Enterprise. I speak from pure logic. Make it so, number one.
You cannot deny me, Sisko.
There's coffee in that menu.